Inicialmente, quando falamos da ImmoSteps, foi por esta ligação com a OPWAY e o favor que fez ao Banco Espírito Santo. A pergunta que eu lhe fazia é qual foi o interesse do BES em pedir-lhe para fazer este favor ao BES? E se isto foi uma parceria de negócio ou se, no fundo, o senhor serviu como testa de ferro ao BES para limpar dívidas de empresas do grupo para diminuir a exposição creditícia do grupo? É a segunda pergunta que lhe gostaria de fazer. Perguntar também quanto é que ia ganhar com esta operação, se tinha alguma comissão ou se o benefício adviria eventualmente dividendos dos negócios que a ImmoSteps poderia realizar. Disse também que nunca deixou de pagar, mas o que é facto é que reestruturou vários dos seus créditos e em Portugal e em qualquer parte do mundo, quando alguém reestrutura um crédito é porque não consegue cumprir esse crédito. E, portanto, a determinada altura, inclusivamente numa ata do Novo Banco em julho de 2017, é dito que existem juros abatidos ao ativo. Provavelmente isto chegou a constar, inclusivamente, a Central de Riscos da Responsabilidade de Crédito em mais de 7 milhões de euros de juros. E isto só acontece quando alguém não cumpre. Depois pode reestruturar, pode meter lá as dívidas todas, o crédito abatido ao ativo, eventualmente vir a pagar, mas num determinado momento não cumpriu. E essa é a conclusão que nós podemos tirar. Dizer-lhe também que, daquilo que nos foi dado a entender, foi um promotor imobiliário que beneficiou das simpatias do Banco Espírito Santo e de Ricardo Salgado, provavelmente não do único banco, mas também de outros bancos, e que obteve crédito em condições muito favoráveis, quando provavelmente nenhum português conseguiria obter. Tem uma diferença face a outros devedores, é que a determinada altura apresentou garantias, e esse reconhecimento tem que fazer, que a determinada altura apresentou garantias quando outros não apresentaram. Fazia-lhe também uma pergunta sobre Moçambique, o tal edifício, que é provavelmente o melhor edifício, foi o que referiu, de Moçambique. Algumas das parcelas desse edifício foram dadas ou não ao Mozabank, ainda são em pagamento, ou qual é a situação desse edifício, porque isso não foi abordado. Dizer também que, quando foi constituído o FIAI, a expectativa no business plan do novo banco é que previa antes da pandemia recuperar 203,9 milhões de euros, face a uma exposição de 387 milhões de euros, e reconheciam que provavelmente iriam ter perdas de 183 milhões de euros. Como já aqui também foi dito antes, o próprio Fundo de Resolução, na análise que faz a esta operação, diz que as VMOCs, por exemplo, estão totalmente imparizadas e, portanto, o novo banco sabia e já não tinha uma expectativa de recuperar tudo aquilo que as suas empresas deviam ao novo banco. E, portanto, a grande conclusão que nós podemos tirar é que o senhor foi um náufrago no setor da promoção imobiliária a partir de determinada altura e que se agarrou ao novo banco e o novo banco agarrou-se a si com a constituição do FIAI. E uma das coisas também que resulta daqui é que este FIAI, para ter sucesso, vai crescer de investimento do novo banco, crédito, novo crédito. O doutor Nuno Gaioso disse aqui que não tinha que ser o novo banco necessariamente a financiar, mas consta de documentos no Fundo de Resolução que, uma vez, e vou terminar, Sr. Presidente, uma vez que o novo banco tem as hipotecas sobre os ativos, os imóveis que passaram para o fundo, com muita dificuldade haverá outro banco a querer financiar o desenvolvimento dos projetos de construção. E, portanto, o novo banco agarrou-se a si e você a eles, num negócio que parece que não terá grande futuro, mas o futuro dirá. Obrigado.
Sr. Luís Filipe Vieira, faz favor para responder.
Mas foi em cima uma das outras, não tenho andamento para isso. Sr. Deputado, diga lá a primeira, qual é a primeira?
Muito bem. OPWAY, qual era o interesse do BES e se no fundo era um parceiro de negócios do BES ou um testa de ferro nesta operação da OPWAY, uma vez que disse que a dívida não era sua, que fez um favor, etc. E, portanto, é analisando essas palavras que eu lhe faço essa pergunta.
Deixe-me responder uma a uma.
E quanto é que ia ganhar nestas operações?
Deixe-me só responder uma a uma. Não faço conceito de pessoas, mas senti-me enganado. Percebeu o que eu disse?
Foi usado, é isso?
Não, senti-me enganado.
Mas porquê é que se sentiu enganado?
Senti-me enganado porque aquilo que estava acordado não foi cumprido. Também pode haver, foi o banco que se desapareceu. Pronto.
E quanto é que ia ganhar com estas operações?
Só depois do facto consumado, da área concreta, mas posso-lhe garantir que o mínimo do mínimo eu ganhei 10 milhões de euros, ganhava 10 a 15 milhões, ganhávamos, certeza.
E foi isso que lhe foi prometido quando...
Não foi prometido, era com a sua área que nós conseguíssemos.
Muito bem. Agora só faltava a pergunta, transforma essa área toda em campos de futebol. Mas isso era para nós percebermos o que é que estava em causa.
O que é do futebol?
Na ata do novo banco que lhe referi, existem juros abatidos ao ativo e existem sucessivas reestruturações. Portanto, isto significa...
Juros? Nunca me provaram juros.
São juros que não foram pagos na altura em que deveriam ter sido. E depois há reestruturações e reestruturações e reestruturações. Portanto, significa que, ainda que a determinada altura, em 2017, possa existir um FIAI, e que neste momento ainda não está em cumprimento, mas provavelmente vai incumprir porque não vai pagar os 60 milhões ao novo banco no prazo a que se comprometeu, em determinada altura existiu o incumprimento. E esse incumprimento teve que, inclusivamente, estar registado na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal, porque são juros abatidos ao ativo.
Sr. Deputado, não perdoaram nenhum juros e quando eles debitam juros em cima de juros, é o fim. Nem quero saber quanto é que é a fatura.
Não tenho dúvidas sobre isso. O edifício de Moçambique, existem frações dadas como em dação em pagamento ou não ao Moça Banco?
Não, neste edifício que existe nada, está tudo livre.
E em nenhum imóvel de, em Moçambique não. Nunca aconteceu?
Foi a parte habitacional, foi.
Como?
A parte habitacional.
Que não está incluído neste edifício?
Não está incluído nisto, não.
Muito bem. E por último... Pergunto-lhe se pode comentar se considera que no fundo era um náufrago no setor imobiliário a partir de determinada altura e que se agarrou ao novo banco e o novo banco a si.
Não, como é que pode dizer que era náufrago se eu ter acabado de dizer que ainda passava só de um banco tinha um financiamento de 247 milhões de euros? Só de um. O Verde Lago? Em 2000 e qual? Diga lá. Hã? 2015. Então, mas... Estou-lhe a dizer, eu não tenho a culpa que isto caísse da maneira que... Olha, não fui eu que mandei o banco abaixo. Um dia há-se fazer contas disto tudo. Um dia vai-se fazer
muito
contas.
Muito bem, pode desligar. Se quer para saber... João Paulo Correia, 3 minutos, faz favor.
É muito rápido, Sr. Presidente. Era só para fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Este fundo, onde estão dívidas da Promo ao valor de cerca de 218 milhões de euros, tenha o aval pessoal do Sr. Luís Filipe Vieira e também de outros sócios da Promovalor. Não lhe vou perguntar qual é o património associado a esse aval, mas há uma pergunta que julgo que se impõe, que é qual é a percentagem de cobertura do aval pessoal no total dos 218 milhões de euros de dívida?
É que o que foi acordado com o novo banco, eu cumpri em tudo o que eles me pediram. E como eu tenho a certeza, se for cumprido, não sou eu que vou incumprir, se for cumprido aquilo que está pré-estabelecido, sobra dinheiro para toda a gente. Por isso a mim não me assusta nada disto.
Mas eu não percebi.
Estou a dizer que no dia que eu tiver em cumprimento é que as pessoas podem fazer determinadas perguntas. A única coisa que lhe digo é que eu aparecerei logo cá no banco, não fujo.
Posso, Sr. Presidente? A questão é que eu, com essa sua resposta, permite-me deduzir que é 0 ou 100. Portanto, eu estou-lhe a fazer uma pergunta que não o obriga a dizer qual é o património associado ao aval, só lhe estou a perguntar qual é a percentagem de cobertura. Imagine que o aval tenha associado um património de 50 milhões de euros, 50 milhões de euros sobre 218 milhões de euros dá uma percentagem, portanto, eu só lhe estou a pedir isto. Não estou a pedir mais do que isto, mas com a resposta que me deu posso dizer que é 0.
De outra maneira, não fujo nem vou dilapidar património meu.
Continuo sem a resposta. Dê-nos uma percentagem do montante do aval sobre o montante em dívida. O montante em dívida é de 218 milhões de euros. O aval tem associado património. Património esse tem um valor. O valor do aval cobra os 218, fica aquém, é menos de metade, dê-nos uma ordem de grandeza para percebermos exatamente o que é que está associado, porque isso é fundamental, não basta dizer que dei o meu aval pessoal, não basta dizer que dei garantias reais que não havia, quando depois, quando se pergunta qual é o peso delas, a resposta é completamente evasiva.
Não é evasiva, é a resposta que temos de dar, porque se nós não acreditamos naquilo que fazemos não vale a pena, porque o que está ali... O que está... Oh, Sr. Deputado, desculpe, o senhor pode não ter experiência nenhuma, o senhor está a fazer as perguntas que entende fazer sempre no base da suspeição. E o que eu estou a dizer é que não vou fugir do país...
Não estou a suspeitar nada.
Desculpe.
Sr. Deputado, desculpe estar a interrompê-lo. Sr. Luís Filipe Vieira, a pergunta que lhe foi feita é perfeitamente legítima e objetiva. E agradecia que não repetisse as insinuações que aqui acaba de fazer. Faz favor de responder à pergunta.
Eu peço desculpa. Não vou fugir do país, nunca o fugi e não dilapido património. E quando for para ser chamado, cá estarei para responder. Não estou fora do país, nem estou insolvente. Garanto.
Pronto, fica o registro que não quis responder. Sim. Obrigado.
Deputada Filipe Roseta, faz favor para terminar.
Obrigada, Sr. Presidente. Para concluir, e para, também parece que é importante ficar bem claro que o senhor objetivamente começou com 35 milhões, mas o banco ajudou-o a criar aquilo que criou. Portanto, o banco dava-lhe empréstimos para fazer estes investimentos imobiliários. Garantidamente tem visão, e isso tem que lhe reconhecer, porque escolhe bons terrenos, mas sem os empréstimos do banco não conseguia desenvolver os empreendimentos. E muita gente tem visão, sabe escolher terrenos, mas não tem capacidade de desenvolver os empreendimentos, nem tem capacidade de aprovar um plano pormenor como o da Matinha na Câmara de Lisboa. Portanto, não tem capacidade, não é por mais nada, a não ser do que não tem. Pronto, não tem dinheiro para desenvolver o projeto, não tem dinheiro para desenvolver os loteamentos, não tem dinheiro para desenvolver as infraestruturas, a não ser que o banco empreste. Portanto, beneficiou desses empréstimos. Ou seja, o banco deu-lhe esses créditos. E o senhor também ajudou o banco, na altura em que vendeu a Matinha, tomou essa decisão porque o banco quis e tomou essa decisão, ajudou o banco, porque eu também vou acompanhar o desenvolvimento e vou chegar ao fim e vou fazer as contas, nem que seja daqui a 5, 6 anos, mas vamos ver quanto é que isto vai ficar, mas vou fazer as contas quando começarem a vender, porque aliás já estão a vender o braço de prata, portanto não é muito difícil. O que é que eu queria saber? Eu conheço muito bem a parte de plano pormenor, loteamento, infraestruturas. A minha dúvida aqui, e sei que os saltos se dão cada vez que estas coisas são feitas, percebo perfeitamente o que é que está a dizer. Portanto, já tem um plano pormenor aprovado, obviamente vale mais. Já tem um loteamento aprovado, obviamente vale mais. A minha dúvida, nem muitas destas propriedades estão agora no FIAE, é porque é que não fazem as infraestruturas e não vendem os lotes. Parece-me que objetivamente era a ideia mais simples, é bastante mais barato do que estar a imaginar toda a construção, não ganham tanto, mas não perdem de certeza. Portanto, a partir daí já ficava garantido alguma coisa em tempo útil, nós não estamos a pagar. É porque tem que ver que os nossos sócios são os contribuintes, está a ver? E chateia num país como o nosso, estamos a pagar 145 milhões por desvalorizações de propriedades, chateia. Portanto, nós também temos que defender os nossos sócios e, portanto, tentar perceber quais é que são as alternativas de conseguirmos valorizar realmente estes patrimónios. Portanto, aproveitamos aqui a sua experiência para dizer até que ponto, por exemplo, a Quinta do Cochão não fazem as infraestruturas e não vendem os lotes.
Sr. Deputado, isto é uma decisão que é do fundo e do banco, não é minha. Eu, se fosse a tomar a decisão, eu arriscava lançar a Quinta do Cochão toda de uma vez só, ou metade, fazia as infraestruturas, não ia vender lotes. Porque neste momento nota-se o que é que há de falta no mercado. Em Alverca toda a gente está à procura de casa. Pronto, ali, agora, se fosse no Algarve, isso sou capaz de pensar de outra maneira, fazer as infraestruturas e vender lotes. Mas isso são as pessoas que estão à frente da empresa, é que têm que eles é que têm que tomar a decisão, não sou eu, compreendo. Agora, perguntarem a minha opinião, já dei a minha opinião. Qual era o edifício, qual era o projeto que devia de arrancar imediatamente? Já disse, o segundo disse qual era o segundo que devia de arrancar imediatamente. Mas com factos concretos, que se vendem. Ouça, aquilo basta começar a fazer infraestruturas, metem lá, ouça, metem o preço só do T2 e do T3 de lançamento, e depois vão ver quantos é que vão vender em papel. Agora, aquilo é preciso, tem que se trabalhar, tem que se dedicar. Aliás, este fundo tem que haver uma dedicação muito grande. Eu compreendo o que vocês estão a dizer, para recuperar este dinheiro todo, tem que haver uma indicação, tem que praticamente haver uma estrutura só dedicada àquilo. Eu compreendo isso perfeitamente. Agora, eu acho que a Capital Criativo tem condições para o fazer, não é? Agora, assim o banco também apoia, como eu disse, a Alverca, penso que eles vão, o primeiro financiamento que pediram, que são 10 milhões de euros, é precisamente para as infraestruturas, não é? Mas acho que devem de acreditar, e acho que o Cândido Simões, do Novo Banco, acredita perfeitamente naquele projeto, não é?
Muito bem. Senhor Luís Filipe Vieira, está terminada a sessão e muito obrigado por ter cá vindo. Senhores deputados, até amanhã, muito obrigado.
Agradeço muito a todos. Se há alguma pergunta, alguma resposta, sei lá.
Menos. E aguardamos o vosso documento.
Peço de imensa desculpa a todos. Está bem? E eu. Até não se esqueça de ouvir do Mortágua dos 8 milhões de euros que é preciso trazer. São 8. Se isto for assim.